Seguimos por aqui com a temática do dia, são 11 horas e 8 minutos. Hoje nós vamos falar de política e também alguns projetos que tramitam na Câmara de Vereadores que foram enviados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Por isso, meu convidado nesta manhã é o prefeito do município, Gustavo Bonotto, que está aqui conosco para nós falarmos inicialmente, prefeito, de um assunto que gerou debate numa audiência pública aqui no município de Lagoa Vermelha, que tratava justamente da possibilidade de um município utilizar uma área que é dele já, né, para a construção de prédios voltados para o Minha Casa Minha Vida. Então, seria uma espécie de um programa, um projeto habitacional, né, fomentado aqui em Lagoa Vermelha. Vamos falar então desse assunto. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Cacique. Primeiro, permita-me agradecer esse espaço, Ricardo, de estar trazendo à nossa comunidade um assunto bastante importante que vem sendo tratado e, como bem disseste, tomou mais notoriedade no dia 22 de novembro, quando da realização da audiência pública. Para contextualizar a nossa população, na realidade, a audiência pública versa sobre um pedido de alteração do plano diretor, que na realidade é algo necessário para a efetiva implementação do programa habitacional, que é outro projeto de lei. Então, trata-se de um projeto que precede a criação efetiva e execução do que ele se propõe, que seria uma adequação necessária.
A ideia do município é construir prédios para a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida num terreno que hoje não permite a construção de empreendimento habitacional, prefeito, que é aquela área lá onde fica o estacionamento, né, da Associação dos Motoristas, lá perto da UPF.
Isso, nas proximidades. É uma área hoje de propriedade do município, cujo zoneamento definido pelo plano diretor ele é administrativo, ou seja, seria para funções de instituições ou do próprio ente público, e o que a gente pede são duas alterações. Uma delas é em relação ao zoneamento, permitindo que fosse realizado este programa exclusivamente executado pela Prefeitura, e também a alteração que daí versa sobre outras regiões da cidade também, que é a limitação em relação ao número de pavimentos dos edifícios que podem ser construídos em Lagoa Vermelha. Este projeto foi submetido à nossa Câmara de Vereadores em agosto do corrente ano, e eis que ele vem sendo discutido internamente dentro das suas comissões, encontra algumas objeções que algumas nós consideramos válidas, porém acreditamos que na função de legisladores os nossos vereadores têm a correta competência para discernir acerca daquilo que é do interesse do município. Então isso é o projeto de alteração do plano diretor, desses dois parâmetros, um deles é o zoneamento, que permitiria a efetiva implementação do programa, e outro é o número de pavimentos, que logicamente também tem correlação com o programa no sentido de que um maior número de pavimentos viabiliza mais o programa em si, mas ele também se estende a outras regiões da cidade. E se me permite, Ricardo, então eu gostaria de adentrar ao real propósito que levou a essa submissão de pedido de alteração lá no mês de agosto, que é a real criação do programa. Qual que é o objetivo dele? Ele visa fomentar, através de um chamamento público, oferecendo a doação de um terreno, que nesse caso é de aproximadamente 13 mil metros quadrados, para uma construtora que obrigatoriamente deve contratualizar com a Caixa Econômica Federal o financiamento de unidades do Minha Casa Minha Vida. E esse chamamento impõe algumas condições. Primeiro, a exclusividade da venda dentro do programa Minha Casa Minha Vida, respeitando os seus limites de valores de construção, assim como também as faixas de renda dos beneficiários. São estipulados três critérios para a concorrência para a seleção dessa construtora. Um deles é o número de unidades. Então, o que se está sendo pedido é um número mínimo de 192 unidades que viriam a ser, se efetivado for o programa, construído neste local que estamos indicando.
Para ficar claro, são quase 200 apartamentos, então, que o contrato prevê que essa empresa entregue. Isso. Diante da doação do terreno.
Exatamente. Da mesma forma, outro critério de concorrência é o menor valor final, ou seja, o teto são R$ 190 mil, reais, que é o limite de enquadramento de imóveis para o Minha Casa Minha Vida faixa 2. Então, seria da seguinte forma: quanto menor o valor ofertado pelo preço do apartamento já finalizado, mais pontos ganha a construtora, por consequência, maior a chance dela ser contemplada. E o terceiro critério de concorrência, ele visa facilitar o acesso justamente desse público que a gente gostaria de fomentar novas construções em nossa cidade, no entendimento de que há uma escassez de produtos imobiliários voltados a este segmento, que é a facilitação do chamado recurso próprio. Quando se obtém um financiamento para a construção de uma residência no Minha Casa Minha Vida, é financiado até 80% do imóvel e 20% precisa ser de recurso próprio do beneficiário. É aquilo que pode se utilizar, por exemplo, o FGTS, pode-se utilizar recursos que eventualmente a família já tenha guardado. Muitas famílias fazem uso, por exemplo, de algum bem que já adquiriram neste meio tempo, que seria um automóvel ou algo gerando um valor, mas normalmente é necessário que se tenha um valor ainda maior para aquisição da casa própria, e é neste sentido que um dos critérios é a facilitação, que seria o parcelamento do valor deste recurso próprio. E aí então, quanto mais parcelamento a construtora oferecer, mais pontos ela ganha para selecionar a beneficiária. Então o entendimento é que justamente a gente contempla uma necessidade que não é só de Lagoa Vermelha, mas que é da facilitação da construção de imóveis para este segmento. Muito embora ele esteja acessível a todos os públicos contemplados pelo Minha Casa Minha Vida, preferencialmente ele é vendido para o programa da faixa 2, que é para as famílias, ou seja, a renda do marido e da mulher, que contempla entre R$ 2.600 e R$ 4.400. Não tendo a venda na sua totalidade para este público de renda, se abre a possibilidade de venda para as outras linhas do Minha Casa Minha Vida, cuja renda daí é um tanto quanto maior.
Agora, numa análise simplista aqui, prefeito, parece um projeto muito bom, porque a prefeitura doa esse terreno para uma empreiteira, né? Ela constrói os prédios e vende para um público que vai conseguir parcelar em várias vezes, vai ter um benefício aí do governo para adquirir o seu apartamento. O senhor falou que surgiram algumas resistências, né? Algumas críticas ao projeto, e isso que a gente viu nessa audiência pública, da qual o senhor participou também. De onde é que vem essas críticas? Qual o ponto que está sendo atacado nesse momento?
As principais objeções são, em primeira delas, trazendo que há que eu reconheço que tem um verdadeiro fundamento, né, e apresentamos o nosso pensamento e estratégia para minimizar o problema em relação à mobilidade urbana. Então, a localização desse empreendimento no porte, do número de imóveis que está sendo pretendido, ele vai causar alterações, ou seja, um aumento de fluxo de veículos no bairro Alto Pedregal, que é onde se localiza, que hoje já tem a Avenida Protásio Alves, de certa forma, com bastante movimento. A nossa justificativa é que, dentro da escolha da área, a gente fez juntamente, ou ao menos com o parecer da Caixa Habitação, superintendente, tendência Passo Fundo, no sentido de analisar diferentes regiões do nosso município que pudessem vir a receber esse tipo de empreendimento. E dentro das áreas disponíveis para a nossa cidade, considerando que é algo que o mutuário ou o beneficiário ele vai pagar, ou seja, ele vai ter que fazer um financiamento para aquisição, muito embora a gente tenha a convicção de que essa participação da prefeitura vai facilitar o acesso, ele não deixa de ser uma aquisição por parte da família. E aí, então, dentro das outras regiões, a gente também percebe uma dificuldade em relação à mobilidade. Vou citar alguns exemplos de outras áreas que a gente considerou. Na segmento do bairro Oliveira, por exemplo, nós temos a saída através da Maximiliano de Almeida, principalmente, que é uma via que hoje também já está sobrecarregada. Na continuidade dos bairros Reserva da Lagoa e do bairro Gaúcha, nós temos tanto a Borges de Medeiros quanto também a Jorge Mugem já sobrecarregada. E aí, então, no bairro Alto Pedregal, a gente entende essa limitação, no entanto, a gente tem uma perspectiva que é de uma confecção das paralelas da BR-285, que seria principalmente da Avenida Santos Dumont, que é a paralela do lado esquerdo, no sentido Lagoa Vermelha-Vacaria, que faria o acesso do bairro Alto Pedregal até a rua Maria Luísa Nunes, que ofereceria uma outra entrada ao lado de cá, por assim dizer, da BR, mitigando este problema. Este projeto ele já é independente da execução ou não deste programa habitacional, pelo entendimento que já é extremamente necessário essa melhoria de infraestrutura para trafegabilidade do bairro Alto Pedregal, e neste sentido que a gente já elaborou o projeto, já teve a aprovação junto ao DENIT e tem a perspectiva, ou seja, tem a expectativa de ter a contemplação do mesmo dentro do programa chamado Pavimenta do Estado do Rio Grande do Sul para a pavimentação de ambos os lados, este da Santos Dumont e o outro lado que é o da Bela Casa, ali, como popularmente é conhecido, que nós acreditamos seria uma facilitação do escoamento das vias do bairro Alto Pedregal, que somado às pavimentações das ruas Fagundes Varela, Johnny Accorsi, que está em execução, assim como também das outras que ali para fazer essa ligação entre as pontas do bairro já foram executadas, seria uma alternativa. Então, reconhecemos a dificuldade em relação à mobilidade urbana, mas também dizemos que tem-se esta perspectiva de possibilitar uma oferta de melhoria, diferentemente de outras regiões da cidade, que a gente passa pelo mesmo problema de mobilidade urbana, mas que não se tem, ao menos inicialmente, uma solução prevista. Outras objeções seriam em relação ao público beneficiário. Há um entendimento de que a prefeitura deveria focar os seus esforços exclusivamente no que nós conhecemos como faixa 1, que são aquelas pessoas com uma renda ainda inferior e que dificilmente conseguem alcançar o financiamento via Minha Casa Minha Vida. Quanto a isto, o funcionamento dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida faixa 1, eles são mediante edital, a última janela que abriu se encerrou no mês de agosto e o município fez uma proposição dentro deste enquadramento, visando a remoção principalmente de famílias que hoje residem em áreas de invasão ou até mesmo áreas de risco. E nós temos a pretensão de ainda em 2024, se tudo correr conforme esperamos, a submissão de mais um programa dentro do faixa 1, que aí não tem a discricionalidade de conseguir a sua obtenção imediatamente, mas depende de um fluxo e uma análise da Caixa Econômica Federal. E entendemos que este público, que falando aos nossos cidadãos especificamente, para a família que tem, logicamente, a renda entre 2.600 e 4.400, vamos colocar que as famílias que recebem em torno de R$3.500 por mês, há uma determinada escassez da oferta de imóveis, seriam apartamentos em condomínio vertical de no mínimo 48 metros quadrados, que também oferece uma qualidade da habitabilidade para a nossa população, e a gente entende que este público hoje precisa ter uma maior oferta de imóveis neste segmento e que este seria o objetivo, que não anula o esforço e a busca por outros empreendimentos de diferentes faixas de renda.
Certo. Prefeito, eu acompanhei a audiência pública e tem uma outra crítica que foi direcionada, que é com relação à empresa que poderia vir a ser contratada. Alguns empresários aqui, que têm construtoras, falaram que as empresas locais não teriam capacidade de concorrer com uma maior que viesse de fora. Eu fiz também meio que uma conta rápida aqui, mais ou menos 200 apartamentos, ao valor limite aí de 190, dá uns R$ 38 milhões. Como é que o senhor vê essa crítica? As empresas daqui não teriam mesmo capacidade de concorrer e construir empreendimentos no formato que as regras determinam?
A Caixa Econômica Federal ela tem uma política bastante interessante, Ricardo. Eu já vou aproveitar para entrar numa outra objeção, ou ao menos uma leitura que a gente fez. Há uma certa insegurança em relação a um empreendimento deste tamanho em você conceder um imóvel público a uma empreiteira privada, por assim dizer. A grande segurança, ou o que nos permite pensar na execução disso, é justamente que esse é um desenho proposto pela Caixa Econômica Federal. É uma sugestão de um programa executado em N outros municípios que tem por objetivo justamente facilitar o acesso a este público que, por vezes, como acredito que é o caso da nossa cidade, há uma dificuldade de oferta de imóveis nesta linha de financiamento. E a Caixa Econômica Federal, para garantir o sucesso dos empreendimentos que contam com o seu financiamento, ela tem a exigência de um certificado de qualidade, que, perdão, eu não vou saber replicar o nome, mas que apenas 92 empresas no Rio Grande do Sul o possuem. E desta forma, nós não temos nenhuma em Lagoa Vermelha que possui essa certificação, justamente por ela ser uma exigência da Caixa Econômica Federal, que, pelo que eu compreendi, seriam a certeza de adequação em relação a diversas normativas e regras que dão a segurança ao órgão financiador da correta execução. E, inclusive, outra certeza que nós temos, ou que nos deixou mais confortável para fazer essa proposição, é que, muito embora seja doação a uma empresa, a grande relação está com a Caixa Econômica Federal, que é quem nos assegura a conclusão deste empreendimento. Em outras palavras, eventualmente, se a construtora que for vencedora desta concorrência acabar tendo dificuldades para sua execução, existe a exigência por parte da Caixa da confecção de um seguro que garante que a mesma irá financiar finalizar o empreendimento. Então, ela é algo, Ricardo, que justamente traz este inconveniente de que se visa a busca de um grupo um tanto quanto reduzido de empresas que poderão acessar pela exigência do nosso edital de concorrência, que tem que haver o financiamento com a Caixa Econômica Federal, mas é a garantia que nós temos de que esses imóveis sejam destinados ao público que temos por objetivo atingir, e por isso que se busca, de certa forma, esta nova concorrência. Aos nossos olhos, este fato instiga, né, ou fomenta a concorrência dentro de nosso município, ao tempo que, no nosso entendimento, e se você acompanhou a audiência pública, no final de uma fala eu coloquei que, se fosse do entendimento tanto dos legisladores quanto da nossa comunidade, que já existe uma oferta bastante grande o suficiente de imóveis dentro da faixa dos R$190 mil, tudo aquilo que estávamos propondo de fato era supérfluo e não deveria prosperar. Mas se o entendimento for como o nosso, de que existe uma exiguidade ou uma baixa oferta de imóveis deste segmento, faz sentido e, além da justificativa, se mostra necessário o fomento à oferta de imóveis deste segmento.
Certo, prefeito, o assunto é longo, nós temos que fazer um intervalo comercial, nós voltamos em instantes para falar sobre essa discussão que acontece aqui em Lagoa Vermelha, inclusive hoje temos sessão, na volta eu peço para o prefeito se esse projeto já vai à votação. Nós voltamos em instantes, 11h25.
Necessário que se conclua a relatoria, que até onde nós soubemos até o dia de hoje ainda não foi conclusa e existe legalmente um prazo ainda para sua submissão. Na audiência pública nós fizemos um apelo e um pedido para que ele fosse votado ainda na semana anterior, e aí diante do contexto da não confecção da relatoria final, a gente na semana passada fez o pedido de uma sessão extraordinária submetida à Câmara de Vereadores com fulcro a votar o segundo projeto, que ainda não está em discussão, mas que todas as suas arguições foram antecipadas nesse projeto, que é um predecessor, ele precede o anterior, que são as mudanças que permitem executar o programa. Então nós temos a expectativa, Ricardo, de que ele possa ser votado ainda nessa semana, se não hoje na sessão ordinária, em sessão extraordinária, juntamente com o programa que efetivamente cria o programa Moradia Digna, que seria a denominação do programa que nós estamos propondo e agora conversando com a nossa comunidade. Qual que é o nosso anseio de fazer o mais rápido possível? Existe uma possibilidade de nós conseguirmos dar a finalização do trâmite ainda no corrente ano, o que anteciparia, por exemplo, a tramitação da contratualização da empresa com a Caixa Econômica Federal, ainda no início do próximo ano, a submissão do projeto à Prefeitura Municipal para seu andamento e proposição, para que ele pudesse ter início no fim do próximo ano. Não acontecendo neste ano, automaticamente o programa evidentemente pode ser criado, pode ser autorizado o executivo, no entanto, o edital de chamamento da construtora, por tratar-se de uma doação, ele não pode ser executado no próximo ano em virtude do ano eleitoral, o que adiaria aí praticamente neste cronograma, digamos assim, quase 24 meses para o início do programa, e aí o entendimento que nós temos é que pode ser inviável a sua execução, porque nós já tentamos, no primeiro mandato, fazer a execução destes programas, pedimos a alteração do zoneamento do plano diretor, na época não trouxemos essa discussão tão a público, no entanto, o que acabou acontecendo é que, com a defasagem do tempo, o teto do financiamento do Minha Casa Minha Vida acabou ficando superado e inviável economicamente a sua execução. Então, a realização do mesmo o mais breve possível permitiria a certeza de que, havendo essa contratualização da empresa para com a Caixa, da execução e oferta dos imóveis conforme previsto no chamamento da empresa para a realização do mesmo. Também essa foi uma objeção que fomos acusados na sessão da audiência pública de ter um intuito eleitoreiro, né? E o entendimento que eu quero trazer à nossa comunidade é que nós finalizamos o nosso trabalho no próximo ano e não teremos sequer uma unidade pronta para o próximo ano. Então, o nosso intuito é justamente do entendimento de que o nosso tempo é passageiro, mas que os problemas do município, eles são permanentes, e que, se nós temos a condição de contribuir para a solução, mesmo que parcial de alguns dos problemas do nosso município, não podemos pensar se somos nós ou não que iremos fazer essa execução, e sim deixar organizado para que seja quem for o administrador que a comunidade venha a escolher no próximo ano, já possa ter a continuidade de algumas iniciativas que a gente pode tomar ainda no sentido de fazer o melhor pela nossa comunidade. Certo. E o meu entendimento é justamente o contrário, que justamente esta objeção que coloca como possível benefício, por assim dizer, ela é justamente um entendimento equivocado, que talvez o segurar ele seja justamente para inviabilizar que ele seja ao menos iniciado no corrente ano, com o objetivo de que ele não possa estar presente no ano eleitoral, e que isso traz um entendimento ou manifesta um interesse aos meus olhos contrário ao que desejaria a maior parte da população, porque a maioria das manifestações que nós tivemos ou recebemos foi favorável à execução do programa. Então, esta sim seria uma decisão com fulcro eleitoreiro e contrária aos interesses da população, diferente da nossa proposição, que está pensando justamente na continuidade do município de Lagoa Vermelha e não do nosso mandato, e que vai ao encontro do desejo da nossa população.
A gente tem bem pouco tempo aqui, prefeito. Então, para eu tentar traçar aqui os traços, traçar os prazos, se já conseguir votar hoje, dá todo esse encaminhamento no início do ano, o ano que vem vai para essas adequações, inicia a obra no final de 2024, aí tem mais 3 anos, lá por 27, 28, para entregar a obra, então, já pronta para a moradia.
Exatamente. Esse seria um cronograma. Aprovando essa semana, colocamos assim, ainda daria tempo da gente fazê-lo a execução, ficando para votação em outro momento, se cria o programa, porém se adia a sua entrega ali. Logicamente que não tem como precisar exatamente, porque vai depender do desejo e do entendimento do próximo gestor, por isso do nosso apelo à população, que aqueles que entenderem que é pertinente, e fazendo mais uma vez a ressalva ou o resumo do que fizemos no final da audiência pública, se o entendimento da nossa comunidade e dos legisladores é que já existe uma oferta que permite as pessoas enquadradas no Faixa 2 fazerem a aquisição, este programa se torna de fato supérfluo. Mas se o entendimento for como o nosso, que existe uma escassez, ele não somente se justifica como se faz necessário.
Mas por a maioria dos vereadores ser de situação, prefeito, está aprovado, né? Está praticamente certo que isso vai passar.
É que vamos lá, Ricardo. O que acontece? Nas comissões existe uma pluralidade partidária e não há limite de tempo para que o projeto seja discutido nas comissões. E é o que ocorreu. Ele vem sendo discutido desde agosto. Então, essa protelação em relação à sua levar a plenário, onde nós temos a maioria, ou, de certa forma, a gente entende que todos os vereadores que comungarem da mesma opinião, da mesma visão que nós temos, poderão vir a votar favoráveis. Então, o nosso desejo é justamente que ele vá a plenário. E, eventualmente, até se houver discordância por vereadores da situação ou da oposição, nós entendemos que o nosso propósito de, primeiro, esqueci de mencionar, este programa se tornou possível a partir do mês de julho desse ano, que é quando foi alterada as normativas do programa Minha Casa Minha Vida. E entre o mês de julho e o mês de agosto a gente construiu a programação e idealizou o programa, submeteu à Câmara de Vereadores e até então ele está nesta discussão. Nosso desejo é que ele vá à votação, que cada vereador vote conforme o seu entendimento em relação ao que é melhor para a Lagoa Vermelha e que nós acataremos a sua decisão, tendo o entendimento de que nós fizemos aquilo que nos compete, que é justamente de propor o encaminhamento de uma política pública que, aos nossos olhos, é extremamente pertinente a nosso município.
Prefeito, vocês têm essa alteração do plano diretor? Que aborda justamente isso, de transformar uma área que hoje é para instituições em moradia. Tem também o limite dos prédios, né, que permitiria lá a construção de mais prédios. Na audiência pública também foi falado da situação da UPF. A UPF falou que para se manter aqui em Lagoa Vermelha, precisa vender um terreno para, enfim, fins privados lá, se alguém quiser construir lá, essa também é a ideia deles, né, fazer mais um condomínio lá, e com o dinheiro desta venda, a UPF conseguiria se manter em Lagoa Vermelha. Falaram que isso é fruto de uma crise do ensino superior, já acontece, se não me engano, em Sarandi e Passo Fundo. E esta possibilidade da UPF vender também esse patrimônio que foi repassado a ela também já entra nessa discussão agora? Em que passo está também essa outra discussão?
Excelente a sua colocação, Ricardo. Na realidade, quando a UPF nos procurou, justamente trazendo essas possibilidades ou esses entendimentos, o pedido era justamente a alteração do zoneamento. E aí nós, olha, casualmente estamos discutindo isso à Câmara. Sugestão é que, se vocês quiserem acelerar esta discussão, que proponham juntamente conosco, fazendo uma abordagem à comissão pelo pedido de uma emenda em eventual plenário.
Então já está no pacote esse assunto.
O que acontece é o seguinte: ela não existe de fato, porque não há uma proposição do município, nem da Câmara de Vereadores ainda, e como acabou de certa sendo um assunto que tornou complexa a discussão, eu creio que ele vai ser separado, certo, porque oficialmente ele não está proposto. Era um pedido de que, no entendimento de que fosse possível, fosse votado e estendido essa alteração do zoneamento, e pelo que o desenrolar da situação, esta pauta será dividida para uma discussão com mais tempo, com mais calma, em relação à sua proposição ou não, e creio que também é de igual valia a sua discussão com a comunidade, e neste sentido creio que o próximo passo agora é uma conversa com todos os vereadores por parte da UPF, que tem por objetivo justamente, a palavra seria, a desimobilização do patrimônio, vistas as suas necessidades, algo que, como bem mencionaste, já vem ocorrendo em outros municípios, no intuito de sanar algumas dificuldades que ela vem enfrentando.
Temos bem pouco tempo aqui, prefeito. Perdão. Então, já para a gente encerrar aqui, eu gostaria de saber se o senhor é a favor da UPF ter esse direito de vender e ficar com o valor do terreno, ou se, por ter sido feito um acordo com o município, ele deveria voltar para a administração.
É que daí nós precisamos dividir. Parte do acordo que foi feito com o município, ele foi cumprido, né? Sem isso, ele não poderia se cogitar essa possibilidade. E acho que isso que precisa ser esclarecido.
Teve uma contrapartida da universidade, né?
Exatamente. Foram algumas concessões de bolsas, até mesmo alguma realização de alguns projetos para o município. Nós estamos falando de uma ação que tem mais de 20 anos. Então, estudar se realmente foi cumprido. Se foi cumprido é uma situação, se entender que não foi cumprido é outra situação, mas particularmente eu vejo que, diante do contexto apresentado, eu creio que seria algo interessante ao município de Lagoa Vermelha, juntamente com uma preocupação de dar fim à utilização de um patrimônio, no sentido de que isso movimenta a nossa economia, gera novos empreendimentos, aumenta a circulação de renda e geração de empregos em nosso município, que, frente a uma outra possibilidade que eventualmente permita dar outra destinação a esse terreno, ou que ela não ocorra, talvez seja mais interessante. No entanto, como mencionei, acredito que esta discussão terá uma permanentização nos próximos semanas ou até mesmo meses, para que os legisladores possam chegar ao entendimento.
São assuntos complexos, infelizmente o tempo aqui é curto. Obrigado pela sua entrevista, prefeito.
O tempo é curto, eu falo bastante,
e perdão. Tem muita coisa
que ficou pra fora. Mas eu, mais uma vez, eu quero agradecer, Ricardo, a oportunidade de aqui estar falando, dizendo à nossa comunidade que nós não nos concedemos, que o nosso entendimento é de que faz parte das nossas atribuições estar olhando as possibilidades e oportunidades que surgem e buscar aquelas que entendemos pertinente. Foi isso que aconteceu. O programa Minha Casa Minha Vida, a partir das alterações do mês de julho, tornou possível a submissão de diferentes projetos. Este é um deles, que visa o atendimento preferencial da faixa 2, e que nós, a exemplo de outros municípios, criamos a sua legislação e o seu desenho, e em parceria com a Caixa Habitação, que nos prestou as informações necessárias, submetemos à nossa Câmara de Vereadores e entendemos que ela é apta a tomar a melhor decisão, e que o que nós pedimos é justamente que essa decisão seja tomada, seja ela favorável ou não, e faço um apelo à nossa comunidade que entender favorável a este programa, que possa dar a sua opinião à Câmara de Vereadores para fortalecer a decisão que será tomada por cada um deles. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos.
Prefeito Gustavo Bonotto, prefeito de Lagoa Vermelha. 11h43, tem intervalo comercial, nós voltamos já.